Olha, nós estamos conversando no jornal de hoje com a doutora Nazira Scaff, médica homeopata, especialista em ginecologia e obstetrícia. Estamos falando sobre a importância da homeopatia, o sistema de homeopatia, e também vamos falar nesse bloco sobre direitos e deveres da homeopatia, né? Mas eu quero muito retomar aqui a conversa com a doutora Nazira, buscando aí um exemplo de ordem prática de como funciona o funcionamento da homeopatia, doutora.
Bom, a gente fala assim de curar a totalidade das doenças, né? Certo. Mas como é que é isso? Parece meio difícil, né? Sim. É que em vez de você ir quando a gente começa na nossa infância, a gente tem algumas doencinhas leves. À medida que a gente vai usando medicamentos para tirar essas doencinhas, as doenças tendem a aprofundar no organismo. E quando você fica adulto, aí você tem que procurar endocrinologista, reumatologista, gastroenterologista, e as doenças vão estar em várias partes do organismo, né? Certo. Por que que isso acontece? Seria uma coisa natural, né? A homeopatia, ela busca tratar aquilo que está desequilibrado no organismo. É como se a gente pensasse numa panela de pressão com três válvulas.
Sim,
né?
Vamos fazer essa analogia.
Isso. Que significa. Então, imagina uma panela de pressão que tem três válvulas de segurança.
Quem seríamos nós aí?
É, a criancinha. Imagina uma criança que lá no começo da vida vai ter uma brotoeja. Certo? Brotoeja, uma assadura, certo? Então a gente vai lá e passa um remédiozinho, um corticoide, e aquela doença desaparece. Certo. É como se quando surge a assadura, quando surge a brotoeja, o corpo reabre a primeira válvula de segurança, certo? Então ele diminui a pressão manifestando um sintoma. Manifestando na pele, na periferia, aquele sintoma. Uhum. Mas se eu uso o medicamento para esconder esse, simplesmente para esconder um corticoide, para inibir essa reação, a doencinha, o desequilíbrio vai ficar para dentro do organismo. Uhum. Aí, com o passar do tempo, ela cresce, se desenvolve, começa a ter problemas no pulmão. Uhum. Começa a ter alergias, tosse, bronquite. Aí a gente vai ao médico e dá um corticoide, um antitussígeno. É como se eu apertasse a segunda válvula e ela para de apitar. À medida que essa criança vai crescendo,
a pressão vai aumentando.
A pressão,
né?
Dentro da panela vai aumentando. Claro. E aí vem a terceira válvula. E aí é quando a doença está instalada nos órgãos mais profundos, no coração, ou no pulmão, ou no sistema nervoso, ou causando ansiedade, alterações mentais, né? Então, até chegar às doenças mais graves. À medida que a pessoa vai evoluindo, a gente vai vendo que ela tem doenças mais graves e cada vez mais incuráveis.
Sim,
né?
Com certeza.
Então, num tratamento homeopático, a gente faz o caminho de volta. Perfeito. Né? A gente cura as mais graves, às vezes o corpo até tem alguma reação. Sim. Voltando a ter uma erupção de pele, e a gente aguarda, ajusta a dose do medicamento para que o organismo retorne ao seu estado natural, sem doenças.
Doutora Nazira, mais de 40 anos, né, de estudo, pesquisa, foco, atenção, política, né, na área da homeopatia. Quando que você tem o contato com a homeopatia na sua vida?
Ó, eu conheci no segundo ano de faculdade, eu conheci a homeopatia, e aí veio o encontro do sonho de cuidar das pessoas, sabe? Maria. Quando você conheci, já me apaixonei, falei, puxa, é isso que eu quero fazer. Isso no segundo ano, então posso me dizer homeopata há 45 anos. Mas lá, quando eu era criança, Sim. Eu lembro de, aos 9 anos, eu morava em Ponta Grossa, no Paraná, e eu tive uma inflamação na garganta.
Certo.
E aí o médico me deu, na época, um antibiótico chamado Frademicina.
Olha a memória da doutora.
Aí eu falei assim, doutor, essa injeção, ela vai tirar a tristeza que eu também estou sentindo agora?
Olha só.
Aí o doutor ficou assim meio espantado, mas por coincidência, quando eu estava na faculdade, eu vim encontrar esse médico lá em Curitiba, na faculdade. Eu fiz aqui, mas um dia indo para um curso lá, e eu encontrei esse médico, ele me reconheceu, porque a gente morava perto, e ele lembrou que eu falei isso para ele na infância.
Que lindo, Nazira, né? Parabéns.
Eu falei para ele, doutor, eu estou estudando homeopatia, tal. Ele falou, eu sabia que você ia ser alguma coisa assim, porque aí ele me contou essa história que eu não lembrava. Ai, olha só que interessante.
Que coisa linda.
Então, a homeopatia é isso, ela cura a doença, mas ela equilibra também a dor da mente, a dor da alma, sabe?
Uhum.
Se uma pessoa tem, assim, pensamentos de tristeza, pensamentos de suicídio, a homeopatia tira isso.
Deixa eu trazer esse tema, sabe? Porque é um tema que a gente tem conversado aqui no jornal, a gente tem trazido pessoas para falar sobre isso. O suicídio é um problema de saúde pública, até para a gente entrar no campo aí da saúde pública. O quadro poderia ser outro, né, doutora?
Sim, sim, a gente, o medicamento homeopático, ele é capaz, nem todos, o suicídio não é, ele não vai dar em todas as pessoas, sim, entende? Mas a gente tem que identificar a pessoa que está doente e que pode ter isso,
uhum.
Ou seja, o suicídio, seja a crise de pânico, seja o medo das, bipolar, das doenças,
né?
Seja o transtorno bipolar, até autismo,
certo.
E até Alzheimer.
Olha.
Outro dia eu tive um paciente, 86 anos, foi ao meu consultório, já não lembrava, tonto, desequilibrado, já não estava conseguindo mais viver sozinho, até
sim,
então ele tinha autonomia. Aí, perdendo a memória, entro com um remédio homeopático.
Sim.
Na semana seguinte, o filho dele me liga e falou: doutora, meu pai está feliz da vida, autônomo, voltou a se comunicar, voltou a ter alegria. Aí a gente encaminhou um educador físico para cuidar dele, né?
Sim.
O homem estava recuperado, né? Então, as crianças com autismo, eu tenho poucos casos, mas tem colegas em São Paulo que tem vários casos de autismo e que as crianças passam a falar, aquelas crianças que estão com dificuldade de aprender a falar, passam a falar, passam a se comunicar com os pais, passam a olhar nos olhos, né? Passam a ter um desenvolvimento normal, né? E por que que a gente tem isso? Porque a gente não mexe na doença, a gente está mexendo e identificando, graças à variedade de medicamentos homeopáticos, a gente está identificando qual é o desequilíbrio daquela criança e qual medicamento vai ser mais semelhante àquilo.
Claro.
Né? Por isso que a homeopatia não deve ser feita por leigos.
Sim,
porque
claro,
a gente tem que ter, embora antigamente as famílias usassem, né? Tinha uma botica homeopática em casa para tratar febre, diarreia,
claro,
um traumatismo, né? Mas a importância do médico bem preparado poder ver essa doença como um todo e poder curar casos graves como esse.
Perfeito.
Né?
Bom, agora são 7 horas e 48 minutos. A nossa conversa de hoje é aquela conversa que valeria a manhã inteira, né? É claro. E nós estamos conversando com a doutora Nazira Scaff, médica, especialista em ginecologia e obstetrícia e também médica homeopata aí com, como ela mesma falou, mais de 40 anos de atuação nessa área. Doutora, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando também sobre acesso. Acesso. Direito do cidadão já estabelecido, ele precisava ter esse acesso no Sistema Único de Saúde, porque dos mais de 5.500 municípios do estado, menos de 200 municípios oferecem esse sistema de atendimento à saúde para a população. Como que a gente pode fazer para mudar isso?
Qualquer mudança passa pelo setor legislativo.
Que é aquilo que a gente estava falando.
Exatamente.
No bloco anterior. Precisamos cobrar.
Precisamos conhecer,
sim,
nos informar, para saber o que cobrar. Precisamos. Ninguém imagina que a gente teria direito à vacina,
sim,
antes delas existirem.
Exato.
Né? Ninguém imagina que a gente teria direito a um transporte público. Né? Ninguém imagina vários direitos, até que alguns pensadores tragam isso para a população. E é isso que nós estamos fazendo.
Tem que trazer a luz da verdade, né?
Exatamente.
Uhum.
Não é todo mundo que vai ter as mesmas ideias, mas aqueles que trazem algumas ideias que podem melhorar a qualidade de vida da população, a gente escuta, né? Eles têm,
claro,
que fazer o esforço de defender essa ideia. E o nosso propósito é lutar para que a homeopatia possa chegar a toda a população.
Toda a população.
Que a população tenha a opção, a certo. Possibilidade de escolher a sua terapeuta.
Ele ir à unidade de saúde e falar, olha, aqui tem esse tratamento, aqui tem esse tratamento, isso. E aqui tem esse tratamento. E ele ter a liberdade de escolher, porque é oferecido para ele.
Exatamente.
E porque é direito.
Exato. Certo?
Uhum.
Isso que é o acesso universal, equitativo, né?
Certo.
É, que o SUS propõe, certo?
Certo.
Então, nós precisamos aumentar a formação médica em homeopatia. Até nas escolas de medicina, poucas têm essa formação. Então, a gente tem uma formação muito mais cirúrgica, muito mais voltado para as ciências que cuidam só da parte, uhum. e as filosofias que cuidam, as medicinas que cuidam da totalidade do ser, são pouco valorizadas.
Certo.
Então, isso é um direito da população, isso tem que ser legislado também, certo? A questão de ter farmácias homeopáticas, né? A farmacopeia homeopática brasileira é reconhecida desde 1978, mas a gente tem, desde antes da Constituição, mas a gente tem que garantir que que no município tenha farmácias homeopáticas,
sim,
ou por
sim.
meio de convênios,
sim,
né?
Sim.
Convênios com farmácias, ou dentro da própria estrutura do SUS,
sim.
que a gente tenha farmácia.
Uhum.
A gente tem que garantir que haja, que o tempo de consulta para o médico homeopata, que é uma consulta mais demorada, né? Não é só isso. Ah, você está com dor para urinar, que corta a sua urina, então tome esse antibiótico.
Sim,
não. A homeopatia é quem é você, como você está sofrendo a dor, quais os fatores causais que levaram a esse desequilíbrio agora, né?
Certo.
Como você se sente? Como está a sua maneira de estar no mundo?
De ver a vida. Né? Doutora, deixa eu já aproveitar e fazer uma pergunta do nosso ouvinte, Robson Mota. O Robson está nos acompanhando e mandou uma mensagem para a gente pelo 996889191 com a seguinte pergunta. Homeopatia combate a ansiedade?
Homeopatia equilibra você e o seu corpo vai deixar, o seu corpo e a sua mente vão deixar de ficar ansiosos. Sim, sim, muito. Isso é dos principais, primeiras coisas que a gente consegue tratar na homeopatia. Na verdade, se a doença...
A doença existe porque eu estou ansioso também, né, doutora?
Na verdade, assim, logo que a gente medica, vamos supor que eu tenho uma doença, um tumor, uma inflamação no pulmão, né, no intestino. O primeiro sintoma que eu tenho que melhorar, que eu sei que o remédio agiu, é quando eu diminuir a ansiedade. Entendeu?
Nossa.
Porque o remédio...
Mal
do
século.
Ele vai agir primeiro na mente.
Uhum.
A pessoa, logo que toma o remédio homeopático, ela vai ter uma sensação de bem-estar geral. E isso nos diz, ainda está com febre, mas a criança não está sofrendo, não está chorando, a gente sabe que o remédio está correto.
Olha.
Entendeu? Então, essa sensação de melhora, de tirar o peso do coração, de ter mais esperança, de ter mais perspectiva de vida, isso acontece, isso tem que acontecer com o remédio homeopático.
Que maravilha.
Se eu der um remédio para gastrite, por exemplo, e a pessoa continuar agressiva, batendo no filho, mesmo que a gastrite melhore, o remédio não está correto.
Olha, que interessante.
Entendeu? Porque a gente muda o comportamento.
Doutora, vamos lá ajudar o nosso ouvinte a participar, que as nossas unidades de saúde tenham o atendimento homeopático em todo o estado de Mato Grosso e em todo o Brasil.
Isso.
Como que a gente faz para participar?
Nós estamos, doutora, neste momento,
sim,
com uma ideia legislativa, né, no site do Senado.
Certo.
Para que as pessoas possam votar,
okay,
pela implementação da homeopatia no SUS,
certo?
Certo. O que que é implementação? É tudo isso que a gente estava falando, fornecer medicamentos, garantir o tempo de consulta, que é mais ampliado para o médico homeopata, né? Em vez de ser 16 consultas por dia, que a gente possa ter de 6 a 8 para que tenha uma consulta mais demorada,
uhum,
é garantir informação para a população saber que existe essa prática lá, né? Então, aumentar a formação dos médicos do SUS,
uhum,
sobre o que é homeopatia, porque muito, como não tem nas faculdades,
certo,
tem muita poucas faculdades com homeopatia, a gente, eles não conhecem o que é. E tem preconceitos, né? É, e aí entram nessa onda de pessoas mal informadas sobre homeopatia, de dizer que ela não é científica. É uma pena isso, porque isso revela falta de conhecimento, sabe?
E esse mal também que vivemos, que é a tal da notícia falsa. Aliás, não existe notícia falsa. Aprendi isso semana passada, sabe, doutora? O que existe, na verdade, é desinformação.
Isso. Desinformação. Existe também a misinformação, que é você usar a informação para
uma forma maliciosa,
para atender alguns objetivos específicos.
Exatamente.
Né?
E aí, doutora, como que a população... Bom, deixa eu só pontuar aqui, muito rapidamente, que se estamos falando do Senado, né, é importante que o nosso ouvinte entenda. Você tem três representantes em Brasília no Senado Federal. São eles Nelson Tradi, Soraya Tronic e Tereza Cristina. Então você vai no site do Senado, acessa ali, eles têm e-mail corporativo, eles têm telefone de contato, mande uma mensagem, hoje as tecnologias nos ajudam, mande uma mensagem de áudio para o WhatsApp que está ali, do nosso senador, que está em Brasília para cuidar da gente, tá bom? São três: Nelson Tradi, Soraya Tronic, Tereza Cristina.
Doutor. Isso, o senador Nelson Tradi, ele é super apoiador da homeopatia.
Perfeito.
A Soraya Tronic também já foi nossa paciente, já conhece o nosso sistema terapêutico, né? Já se beneficiou disso. Então, nós temos apoiadores lá, né? E essa campanha da ideia legislativa, eu não sei como que a gente poderia passar aqui na rádio agora,
vamos
né?
Vamos passar.
Qual
que é o endereço?
Você entrando no site www.senado.leg.br, você vai entrar nas ideias legislativas.
Perfeito.
E lá você vai votar para que a gente precisa colher 20 mil votos.
Certo.
Até agora nós colhemos em torno de 3.160 votos.
Falta bastante, a gente precisa colocar a rodinha no pé.
Até dia 27 de dezembro.
Para
quê?
Tempo.
Porque daí os senadores são obrigados, ou melhor, vão pensar sobre essa ideia legislativa.
Perfeito.
E a gente consegue criar condições para esse fortalecimento da estrutura de assistência homeopática dentro do SUS. É isso que nós estamos defendendo, né?
E nós
precisamos da participação da população para isso.
Gente, não existe mudança na sociedade que beneficie todos nós se não houver participação. Então, eu vou repetir aqui, olha, agora são 7:58, o endereço é www.senado.leg.br. Nesse endereço, a gente vai lá no e-cidadania e coloca lá na nossa ideia legislativa. E colocar lá é muito simples, porque na ideia legislativa já está homeopatia e outras práticas integrativas no SUS. E aí você só clica numa faixinha verde que vai estar do seu lado direito, escrito assim, apoiar. Você apoia e já vota. Então, é muito simples, eu vou repetir, eu vou ser aquele chato que vai ficar repetindo o endereço, né, doutora? www.12.senado.leg de legislação, né, leg.br.
Cidadania.
E aí, /cidadania, porque nesse endereço que você vai conseguir votar. Doutora, é uma votação, é uma participação importante que vai mudar para todos nós. Agora são 7:59. Isso vai mudar, né, doutora?
Isso,
vai nos dar possibilidades, né?
Olha, a gente nós médicos, estamos lutando intensamente para isso.
Perfeito.
Né? Mas depende da população.
Okay,
né? Aqui
perfeito.
Na universidade os acadêmicos estão fazendo pesquisas, criando folders, a gente tem vindo às rádios para falar que já existe o tratamento homeopático em Campo Grande.
É ótimo.
Dentro do SUS, você
ótimo.
Pode chegar lá e solicitar lá na UBS, solicitar um encaminhamento,
perfeito.
Né, para o Centro de Especialidades Médicas ou o Centro de Especialidades Infantil. Nós temos médicos homeopatas lá,
certo.
E isso é muito importante a população saber que a gente já tem. O que a gente quer é ampliar para todos os municípios do Mato Grosso do Sul. E para todo o Brasil.
Doutora Nazira Scaff, médico homeopata, muito, muito, muito obrigado por sua participação, parabéns pelo trabalho e nós estamos aqui à disposição. Tenha um excelente dia, obrigado.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui e desejo que a gente consiga ter mais direitos, né, o acesso a esse direito maravilhoso que é um tratamento homeopático.
Perfeito.